Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, galera! Estamos aqui mais uma semana para comentar o maravilhoso mundo da cultura pop asiática. Principalmente aí animes, K-pops, K-dramas, joguinhos japoneses e coreanos e chineses, eventualmente. Alô, Royalverse, um beijo pra vocês. Estamos aqui num episódio muito aguardado, assim, a gente já fez dois desses, estamos indo para o terceiro. E uma coisa que é comum em todos os episódios é a presença do meu grandessíssimo e maravilhoso amigo, convidado, o Cole. Oi, Cole, tudo bem, amigo? Muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Hypezilla para falarmos de animes da temporada que estamos vendo ou não.
Oi, amiga, tudo bem? Primeiro, tudo de novo, bom. Muito obrigado de novo pelo convite. Assim, vocês estão começando a achar que você tá me considerando muito otaku, tá? Porque, assim, já tô gabaritando todos os animes da temporada de
toda
novo.
Toda temporada, a gente vai fechar assim, anime de temporada sem o Cole é golpe daqui a pouco, é isso.
Gente, depois a gente tem que fazer a retrospectiva das temporadas.
Não, mas tenha fé, assim, você acha que não vai ter? Eu estou aqui maquinando já como vai ser, que a gente tem o Anime Awards, né?
É
a gente
verdade.
Tem vários awards aí, vai ter o Hypezilla Awards também, entendeu?
Nossa.
Fique no aguardo, receberás convites, é isso que eu tenho a dizer.
Eu achei chique, então muito obrigado. E vamos falar dessa temporada que, assim, que pra mim tá incrível.
Pô, é muito anime, né?
É assim, muito anime.
Existe muito anime saindo no mundo e essa temporada é uma grande prova disso, eu acho. Assim, tem tudo essa temporada. Ao contrário, a temporada passada foi um pouco mais calma, né? Foi um pouco mais, tipo, light ali e tal, mas essa temporada tá, assim, dedo no cu e gritaria, entendeu?
É final de ano, eu acho, né? Eu acho que eles pegam pra soltar tudo de uma vez com o toma aí pra vocês aproveitarem as festas,
é,
Natal,
então,
Ano Novo,
tipo,
se divirtam.
Outubro, novembro, dezembro é tipo pá, assim, a surra de anime na sua cara, entendeu? Estamos vivendo intensamente a surra de animes e a gente assistiu vários dos animes da temporada, temos recomendações, temos desrecomendações também e a gente vai falar um pouquinho delas ao longo deste belíssimo episódio que está se iniciando agora. Então venha conosco, ouvinte, sente-se aqui do nosso ladinho. E é isso. Vou começar com uma pergunta bem genérica, tá? Porque é uma coisa que eu estou sofrendo muito. Como você se organiza pra assistir várias coisas ao mesmo tempo? Porque, assim, eu vou pelo feeling e nem sempre é uma boa ideia, entendeu? Eu vou numa energia assim, tipo, pô, hoje eu tô afim de, tipo, relaxar e assistir One Piece, sabe? Só que eu tenho 30 animes, 75 animes da temporada pra assistir. E meu anime de relaxar e assistir um anime estava sendo Hunter x Hunter. Eu assisti 5 episódios, entendeu? Mas aí o One Piece, eu cheguei num ponto agora que eu tô investida de novo na história, que é em Punk Hazard. Aí eu meio que empolguei de novo com One Piece. Aí eu, qualquer minuto eu pareço, pô, assisti One Piece aqui de boa, pá. Então, são muitos sentimentos, muitos sentimentos. Como você se organiza? Existe uma forma de se organizar pra isso?
Não, o segredo talvez seja eu não me organizar, né? Tô brincando. Mas o que eu fazia... assim, eu fiz isso na temporada retrasada. Eu me organizava pelo meu Notion. Então eu tinha bonitinho no Notion tudo que eu tava assistindo, assim, né? E eu ia dando check. Porque por zero razões... É muito satisfatório pra mim dar check nas coisas, tipo assim, de...
Não, é por zero razão não. Deve ter alguma explicação psicológica pra isso. Eu tenho certeza que tem. Eu não sei qual é, mas eu sei que tem.
Mano, é muito gostoso. Você pega e você marca.
É verdade.
E, tipo assim, é um negócio prazeroso. Eu só tô vendo anime, mas ainda assim, eu tô vendo anime. Eu quero marcar que eu vi aquele anime naquela semana.
Uhum.
Só que hoje em dia, o que me ajuda é que toda vez eu estou assistindo anime agora no café da manhã.
Ah, nossa, ter um momento específico, né? Ter
isso.
Entendi.
Acordo, faço meu pãozinho na chapa, meu cafezinho, sento ali, vejo dois episódios de, tipo, de animes aleatórios. Não necessariamente eu vou ver no dia que saiu. Por exemplo, vai, digamos que sai... Blue Box sai hoje, de sexta, de quinta. Eu vou assistir, sei lá, na sexta, o negócio e tudo mais. E vou me organizando desse jeito, nesse feeling, e vou marcando depois o que eu assisti. Mas assistir no café da manhã tá sendo aquele meu momento de lazer, de acordei, vou assistir um episódio, faço meu café, assisto outro, e aí eu começo meu dia mais de boa, na paz, e é isso que tá sendo meu.
Nossa, vídeo. Amigo, que gostei muito. É um, querendo ou não, tipo, é um jeito de se organizar, assim, por mais que não tenha uma lista, por mais que você não assista no dia que sai, sei lá, eu acho que tá super organizado.
E não tem aquela pressão.
É, então, e você não se sente pressionado, tipo, ah, não, saiu hoje, eu não assisti ainda. Tipo, hoje eu tive outras coisas pra fazer, não consegui assistir, sabe? É tipo, sendo o seu tempo, assim. Eu estou tentando fazer isso, tipo, assistir um episódio antes de dormir. Porém, isso é um problema. É perigoso.
É perigoso.
Entendeu? É uma roleta russa.
É 880. Ou você vai ficar,
uma roleta russa.
Ou você vai ficar muito acordado ou você dorme no meio do episódio.
Exato. Aconteceu que... Qual foi o último que eu dormi no meio? Não lembro. Mas o One Piece foi meio que, tipo, fui dormir 2:30 da manhã, assim. Que eu tava plena, falei, não, eu vou assistir esse episodinho de One Piece aqui de boa. Aconteceu tudo em Punk Hazard. Aconteceu 30 coisas em Punk Hazard. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu olhei, tinha assistido 3, 4 episódios e era 2:30 da manhã. Meu,
sim.
Então foi um pouco difícil, assim. Mas eu gostei. A ideia do café da manhã é ótima.
É, maravilhoso. Eu me sinto a criança do tablet. Sabe que Sim. O pai coloca o tablet assim pra criança e fala assim, tô, fica Sim. Aí distraído, sou eu hoje em dia.
Entendo demais.
Mas é muito bom, nossa senhora. Então tá sendo uma experiência muito leve. Então, gente, recomendo. Ó, não se pressione a assistir as coisas, não fique em dia. Veja no seu tempo, veja no seu ritmo. O importante é você estar se divertindo com aquilo.
Esse aqui é o Hype Dicas, o Dicasila. Entendeu? Não sei qual é melhor. Votem aí nos comentários. Hype Dicas ou Dicasila? Dicasila eu acho que é melhor, né? Sou esquisito, eu não sei.
Dicasila pra mim só... Dicasila. Hype Dica. Não, Dicasila pra mim é mais sonoro, é mais gostosinho.
É assim. Porque o Zila, no final das coisas, ele funciona bem, né?
É muito bom.
Eu acho que é isso.
Sim, concordo.
É. Enfim, votem aí nos comentários o que vocês acham das opções aqui de dicas do Hypezilla. Estou aqui para falar dele, do financiamento coletivo de Ozob, a Cyberpunk Board Game. E, gente, de verdade, o jogo tá ficando cada vez melhor. A gente já bateu várias metas estendidas e adicionamos mais 2 personagens jogáveis. O Johnny Molotov, que é do romance Ozob Protocolo Molotov, e o Dr. Angus Silvana. Sim, ele mesmo, o personagem do JP no Nerdcast RPG Cyberpunk. Somando tudo, galera, quem pegar o jogo base já vai levar 50 miniaturas pra casa. E se você resolver pegar também as expansões, vão ser mais de 100 miniaturas. É muita, muita coisa. Também teremos uma nova missão inspirada na nossa aventura de RPG, no Nerdcast RPG, pra você poder passar pelos mesmos desafios que o grupo lá da campanha passou. Com isso, são 11 missões no jogo base e 19 contando com as expansões. E se a gente continuar batendo meta, a gente vai converter a trilogia inteira do Nerdcast RPG Cyberpunk pro jogo e vamos chegar em mais de 20 missões. Lembrando, gente, que esse é o nosso primeiro jogo de tabuleiro aqui de Jovem Nerd, e ele já tá em desenvolvimento há vários anos. A gente atingiu, assim, um equilíbrio perfeito entre ser fácil de entender pra quem nunca jogou um board game moderno, mas também chegar num ponto de ser desafiador pra quem já é veterano. E é divertido pra todo mundo, né, gente? Vamos combinar. Mas se você quiser dar uma testadinha antes de garantir o seu apoio, você pode assistir as nossas lives de gameplay no canal de Jovem Nerd, ou até mesmo jogar por conta no seu computador aí, com outros fãs de Ozob e outros fãs de board games. O link pra isso tá lá na página da campanha, em ozob.com.br, que também tá aqui na descrição do programa. A gente falou muito das novidades aqui, mas já temos outras recompensas que estão na campanha, como por exemplo a camiseta do Ozob, romances do personagem e uma estátua de luxo magnífica dele, tá? E pra garantir que você vai conseguir um Ozob, a Cyberpunk Board Game, pra chamar de seu, a gente tá parcelando em até 12 vezes sem juros. Gente, tem muita coisa, mas tem que correr pra apoiar, viu? Porque a campanha é por tempo limitado. Então não deixe de conferir a nossa campanha em ozob.com.br. O link tá aqui na descrição. Então, agora sem mais delongas, gostaria de entrar aqui, exatamente, ó, entrando aqui, ó, entendeu? Faz o barulhinho do Goku teleportando, sei lá, sabe um barulhinho assim? Chegando aqui, então, para falar das nossas recomendações ou desrecomendações da temporada de outono dos animes de 2024. Você quer começar com uma desrecomendação? Você já tem desrecomendações, assim?
Não tenho, sabia? Tô achando estranho.
Você é muito paz, amigo.
Eu tô muito paz. Eu tô muito vibe.
Você tá muito em paz. Você tá muito zen, entendeu?
Gente, eu tô muito... Porque eu comecei a pensar em desrecomendações. Só que tudo que eu assisti até o momento, não sei se foi sorte ou se eu melhorei ali meu negócio. Tudo que eu assisti eu gostei.
Seu filtro, né?
Meu filtro, sim.
Entendi. Eu acho que uma desrecomendação que eu daria é Blue Lock, que tá assim, tipo, intragável. A animação tá muito feia.
Não, meu, então, eu concordo. A animação tá tenebrosa. Mas Blue Lock é aquele negócio que eu passo o pano. Porque ficou assim, gente.
Porque você gosta de Blue Lock.
É homem bonito jogando bola e tá tudo certo, gente. Tá tudo bem,
velho. Faz sentido, véio. Faz sentido. Nossa. Faz sentido. Tudo bem, tudo bem. Esse é um pano que eu passo.
Vai tá feio.
Mas eu acho que essa era a minha única desrecomendação das coisas que eu vi também. Eu vi bastante coisa essa temporada, eu estou empolgada. Então, vai, amigo, me diga você, a sua primeira recomendação desse Hypezilla.
Eu vou sair não sei se é um óbvio ou não óbvio, mas eu vou pegar um que eu até abri aqui pra ver o nome certinho, que eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei impactado de quão bom ele é, que é Orbe, sobre os movimentos da Terra. Esse anime é, assim, é um anime que eu não consigo imaginar ele sendo um anime. Eu não sei se deu pra entender. É porque é uma temática que eu nunca imaginei sendo trabalhada num anime.
É verdade.
E eu achei isso, tipo, e quando eu assisti o primeiro episódio, além dele ser muito bonito, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, mano, isso aqui é genial. O mangá saiu no Brasil, só que meio que passou despercebido. Tipo assim, saiu o mangá. E na hora que eu vi o anime, eu falei, mano, isso daqui, eu vou ser polêmico. Se não é um dos, pode ser o melhor anime da temporada.
Caraca, mas já começamos assim? Esse eu não vi ainda. Esse tá na Netflix, né, o Orbe?
Ele tá na Netflix.
Eu estava até conversando ali no grupo dos Animes Overdrives. Um beijo, Animes Overdrivers, vocês são queridos.
Lindos.
Eu estava ali no grupo conversando com o pessoal e eles estavam falando sobre esse anime e eu fiquei muito curiosa. E aí uma das meninas, a Mila, maravilhosa, também migas, falou assim, Pri, não sei se é pra você esse anime, porque ele tem, assim, um nível de gore absurdo no primeiro episódio.
É, ele vai ser pesadaço, porque ele é basicamente as pessoas tendo... Você tem os estudiosos. E você tem a igreja sendo o centro de tudo. Então você vai ter. Você vai estar vivendo aquele momento da época que, se você contraria a igreja, tortura, vamos dar a segunda chance. Vamos ver se você se retratou. Estudioso, voltou a estudar coisas contra a igreja, assim, contra a igreja, que vão ferir os preceitos. Uhum. Vai ser decapitado, vai ser morto, vai ser mandado pra.
Eita, gente!
É nessa pegada. Então, tal qual foi a época, né? Então vai ser muito nessa pegada.
Conta pra mim a premissa, então, um pouquinho do Orbe.
Basicamente, você vai ter a igreja que vai acreditar que a Terra é o centro do universo e tudo vai girar em torno da Terra. E você tem os estudiosos que vão estar estudando astronomia, que vão estar estudando o movimento da Terra, que vai estar estudando tudo. E o nosso protagonista, ele é um dos melhores alunos do colégio. E ele vai... pra faculdade. E ele, tipo assim, vai ter o feito de ir pra faculdade, sabe? Porque até então ninguém ia pra faculdade. E ele fala que ele vai estudar teologia na faculdade. Só que, na verdade, a vontade dele é estudar astronomia.
Nossa, meu Deus, mas ele também fez,
só que,
né? Foi tipo 880 ali.
Só que como ele é adotado por um pai que acredita muito nos preceitos da igreja, ele não quer contrariar o pai por conta disso. E ele estuda astronomia em segredo, o que é proibido na época. E num belo dia, o pai vira pra ele e fala assim, filho, um amigo, um cara aí, o estudioso, ele vai ser liberado, e aí ele vai lá buscar ele. E ele é um estudioso, ele foi, tá arrependido e perdoaram ele. O moleque vai buscar ele, e na hora, ele percebe que o estudioso revela que ele não parou de estudar. Ele ainda tem a pesquisa dele, ele quer continuar estudando, só que por conta da tortura, ele não consegue mais enxergar direito. E ele não consegue dar prosseguimento à pesquisa dele. E ele pede ajuda pro nosso protagonista, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dos protagonistas. E ele pede ajuda pra ele, tipo assim, você vai me ajudar na minha pesquisa. E o moleque fala assim, mano, mas isso é contra a igreja, eu não quero. Mas com aquele medo de, pô, tô com medo, mas que vontade de fazer? E ele aceita fazer, porque ele tem um olho muito bom pra provar isso.
Ai, que legal!
E ele quer provar, basicamente, os movimentos da Terra. Que a Terra gira no próprio eixo e que a Terra gira ao entorno do Sol. E a premissa vai ser basicamente essa, do nosso protagonista dando continuidade nos estudos desse estudioso para provar os movimentos da Terra.
Nossa, que incrível! Que diferente! Faz muito sentido seu comentário de, tipo, eu não vejo isso sendo um anime. Porque é, tipo... É uma história que a gente... Não é uma história nada comum, né? Assim, pros moldes que a gente vê de anime.
E por ele fugir totalmente desse padrão, além da temática, tudo, a animação tá incrível, incrível, incrível. É uma das coisas mais bonitas dessa temporada, tranquilamente. A abertura é sensacional. Mas assim, tem o gore. Ele tem essa parte do gore que realmente... Mas eu acho que você entende o gore porque faz parte da época, da época histórica.
Não, é, não, não é uma coisa gratuita, né? Sim. Tipo, é pra dar peso, né? Tipo, as ações, a tudo. Acho que faz sentido, acho que faz sentido.
Então, tudo que é um complemento incrível. Então, pra mim, Orb é sensacional. É aquele anime que vai fugir da história. Se você está cansado de, às vezes, histórias óbvias que vão ter aquele mesmo prosseguimento, Orb vai ter uma temática totalmente diferente, vai te surpreender. E confia. Vai em mim, confia. É muito bom, é muito bom.
O Cole virando imediatamente a confia. Ele é o confia.
Aqui. É o confia.
Mas eu confio muito nessa indicação. Acho que parece muito interessante. Vou ver se consigo passar aí do primeiro episódio. Assistir junto com alguém, às vezes, de dia, sei lá.
Ajuda.
Porque é muito interessante, né? Assim, eu fiquei bem curiosa. Eu achei ele bem bonito também. Eu assisti um trailer dele. E eu achei ele bem, bem visualmente interessante mesmo. Sabendo mais agora da história, eu fico mais interessada ainda nele. Parece muito divertido.
Nossa, ele é muito bom. Nossa, eu fiquei muito impactado quando eu vi o primeiro episódio.
Muito diferenciado, muito diferenciado. Indo aí na contramão de histórias imprevisíveis, eu venho ressaltar aqui o lançamento de um remake que está rolando. Tá saindo também na Netflix, que é o remake de Ranma Meio. E tá assim, gente, sabe, de verdade. A gente já comentou um pouquinho disso no Lado Bunker. É, a Cakes gosta muito de Ranma Meio, então a gente teve esse momento assim, meu Deus, Ranma Meio. Mas é muito impressionante o que eles estão fazendo, assim. O jeito que eles conseguiram transformar, eu acho, uma obra que é super querida, uma obra que é super, assim, da época dela, transformar e trazer ela de volta de um jeito que tem um ritmo diferente, tem alguns gags visuais, né? Então tem ali as onomatopeias que aparecem, então é muito chamativo, com um estilo de arte, não quero dizer atualizado, porque o traço ainda é muito parecido com o traço original, tanto do mangá quanto do anime anterior, mas trazendo o anime pra tela, tipo, nos moldes dos animes atuais, sabe? Assim, com o budget dos animes atuais, sabe? Então a Meio tá muito lindinho, muito fofucho, e eu gostei muito. E uma coisa que eu queria falar também é que eu não tive contato, tipo, obviamente conhecia, obviamente assisti alguns episódios soltos, mas eu não estava acompanhando. Assim, eu não acompanhei a versão anterior dele. Então, pra mim, tá sendo como se estivesse assistindo pela primeira vez. E aí eu vejo as comparações, assim, tal, e fico, nossa, que da hora. Ainda tá bem parecido, mas tem muita coisa nova, tal, é bem legal.
Nossa, Ranma Meio, eu também não tive muito contato na época que saiu Ranma Meio. Conheci a obra por conta do peso que Ranma Meio tem, mas eu fiquei muito apaixonado. É aquele anime muito gostosinho de você estar assistindo, tipo, num dia cansativo. Coloca Ranma Meio pra ver que você vai se divertir horrores.
Você sai muito tranquilo depois.
Total.
Assim. É muito isso, é muito gostosinho de ver.
E é justo o que você falou. Os detalhes que eles colocam nas onomatopeias deixam o negócio mais divertido, deixa engraçado. E Mapa, né? Mapa investiu, fez ter a qualidade deles. Que eu espero que eles não estejam só com cargas horárias gigantescas para os funcionários dar esse trabalho, mas tá incrível. É uma das animações, assim, também shows dessa temporada.
Eu acho que é um destaque, assim. E é legal a gente trazer também, enfim, a gente sabe que, por exemplo, One Piece vai ter uns momentos de remake aí e tal, né? Então, está se tornando mais comum, eu acho, fazer esses remakes de anime. Não acho ruim. Acho interessante. Que legal que está rolando com Ranma, sabe?
Total. E às vezes eu acho que o remake não é nem pra você... Obviamente é pra você atualizar a animação de fato. Só que eu acho que é mais pra você adaptar o timing pra geração nova. Pra eles consumirem
Exato.
A obra do que de fato você ter a prioridade em renovar o visual. Porque visualmente já era muito bonito. Eu não acho que os animes antigos, eles perdem qualidade. Eles vão ter o traço daquela época e o jeito. A única coisa que você precisa melhorar é o timing. Porque, meu, se você pega... sei lá, Shaman King no começo, Ranma Meio no começo, que são obras mais demoradas, que você tem uma construção mais lenta, a juventude não vai pegar isso. Então, o time de Ranma tá muito bom, porque logo no primeiro episódio já acontece tanta coisa, já entende todo o negócio, já começa pra um conflito, um mini conflito ali, e o segundo episódio já engata mais isso, então é incrível.
Eu acho que é muito importante também ter essa noção do ritmo. Uma única coisa que eu acho que é questão técnica é porque as TVs eram 4x3 e agora é tudo 16x9. É o aspect ratio, né? A resolução que realmente mudou e aí não tem o que fazer, cara. É, tipo, precisa mudar, senão fica aquelas tarja preta do lado, assim. Mas eu tô muito feliz com o remake de Ranma, mas tô muito feliz de poder acompanhar dessa vez, assim, de estar acompanhando junto.
Concordo.
Atenção, 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 que estou chegando aqui com um recado muito importante. O Hypezilla tá com uma parceria incrível com a Nerd Store para trazer descontos em produtos de anime e cultura pop asiática na promoção
Cupomzilla.
Então você que ama os assuntos que a gente fala aqui no Hypezilla, fique sabendo que temos uma seleção de produtos na Nerd Store com as mesmas temáticas que trazemos aqui pro programa. E o melhor de tudo, a gente tem um cupom de 20% de desconto nesses produtos. Por isso que chama Cupomzilla, gente. Então vão lá na Nerd Store pelo link aqui da descrição, dá uma olhadinha na seleção que o Hypezilla fez pra você. Fui eu que fiz a seleção, inclusive, gente. Fica aí a informação, tá, pra vocês. Escolhe o que você gostou mais e coloca o cupom HYPE20. HYPE20 para ganhar 20% de desconto na sua compra em produtos selecionados. Tem ali bastante Funko de anime, tem Funko de Naruto, tem de One Piece, dei uma fuçada geral, assim, molhada geral. Tem algumas coisas de Hello Kitty também que escolhi ali para as girlies, porque enfim, sou dessas. A promoção começa dia 21 de outubro e vai até dia 21 de novembro. Então até tem um tempo, mas você precisa ficar ligado para ver se o seu personagem favorito não vai esgotar, tá bom? Hype 20 para ganhar desconto com o nosso cupomzilla, galera. O link tá aqui na descrição.
Não, agora eu vou pro meu segundo xodó dessa temporada. Ai, que esse anime... Ai, ele é tão... Ai, Blue Box. Eu vou falar o nome de direto dele.
Blue Box.
É o meu... Assim, a minha... O confi, romance, coisa fofa. Ai, gente, sério, Blue Box é minha esperança na humanidade sendo reestruturada, assim, com o Blue Box. Porque é a coisa mais bonitinha, fofa, ai, gostosa de assistir que eu tô vendo nos meus dias. E vai misturar romance com esporte.
Que eu acho perfeito, assim.
Total. E outra coisa que eu acho que, sim, pelo menos não me recordo... Quando você tem meio que uma inversão, onde o menino no romance é mais novo e a menina é mais velha, eu comecei a pensar...
Tem alguns que fazem isso, aquele Yamada com nível 999,
verdade,
por aí.
Né? Sim.
É, não é o primeiro, mas não é comum, né? Sim. Assim, não é muito comum. Então é muito legal ver esse tipo de interação também.
E pra quem quer entender mais de Blue Box, é basicamente você tem, normalmente, eu vou tratar como o menino e a menina, porque não aprendi os nomes.
São muitos nomes, gente. A gente assiste muito anime, é muito nome.
Eu já tenho que lembrar muito nome de One Piece na minha cabeça, imagina.
Nossa, pelo amor de Deus.
Meu, e aí, você tem ele, o menino, que ele é um jogador de... É badminton, tapeteca?
É badminton.
Badminton. E ela, que é a senpai dele, a veterana, ela é uma craque, tipo, incrível no basquete. Tipo assim, uma jogadora incrível. E ele tem esse crush secreto nela, um crush meio de apaixonado, de admiração pela pessoa que ela é e tudo mais.
Um conjunto da obra, né?
Total.
Assim, tipo...
E aí ele quer... Ele não sabe como falar com ela, como ter essa interação, mas, assim, ao longo do primeiro episódio, eles vão tendo aquelas mini interações, vão conversando e tudo mais, se conhecendo. E é uma coisa fofa! É bonitinho!
É muito fofo! É muito gostosinho de assistir. Cara, é muito fácil de se relacionar com os personagens. É muito fácil de você, tipo, se colocar, assim, no lugar dele. Tipo, nossa, tem um crush nessa pessoa. E a gente fala crush, mas às vezes, né, tipo, sei lá, você tem um crush de amizade na pessoa, sabe? Tipo, nossa, eu queria muito ser amiga dessa pessoa aí. E ela tá ali, eu tô aqui, tipo... Mas como eu começo, como eu puxo conversa, como faz, sabe? É muito gostosinho de assistir, assim, esse primeiro episódio. Eu acho que ele tem uma energia, né, assim, um ritmo muito bom nisso também. Porque a gente vai se envolvendo com os personagens conforme a gente vai descobrindo mais sobre a relação deles, né?
Total.
Então é, tipo, muito legal.
Eles são muito carismáticos. Todos eles são muito carismáticos. Até os personagens secundários que vão aparecer, assim, meio como apoio pra eles. Eles também têm uma carisma muito boa, sabe? Eles têm uma energia muito gostosa.
Sim.
E, sem dar spoiler, porque eu gosto muito de como termina o primeiro episódio. Então eu não...
Não, é assim, você faz... Galera, o que tá acontecendo, sabe?
E aí, meio que ele tem o primeiro baque dele, que ele descobre que a família dela tá indo se mudar. E aí, tipo assim, meio que ele fica tipo, meu, ela vai se mudar e tudo mais. E ele tem a primeira grande interação com ela, de fato, nesse episódio, né? Quando ele fala a palavra de apoio e tudo mais. E assim, pra vocês saberem o que acontece depois daqui, eu vou deixar esse suspense, esse mistério, porque, gente, eu não esperava. Quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei tipo assim, ai, meu Deus, do céu, que...
Como assim? Eu tive a mesma reação, com a mesma reação. Eu fiquei assim, gente. Sabe? Um estado de euforia, tipo, levantar e sair correndo. E, tipo, eu assistindo sozinha em casa, assim, de pé. Tipo, gente, o que tá acontecendo?
Mano, e fazia anos que eu não ficava tão assim com o final de um primeiro episódio de anime. E eu fiquei, meu, que anime bom, sério. Anime...
Tirando que ele é lindo, né? Foda que ele é lindo também, o Blue Box.
Visualmente,
né?
Ele é impecável. A abertura é incrível, encerramento é incrível.
Abertura é incrível.
Tudo nesse anime é muito perfeito. Eu acho incrível isso, como eles conseguiram acertar tudo. E ele entra nessa boa competição de nomes muito fortes dessa temporada, assim, pra você ficar de olho e você marcar.
Blue Box está disponível somente na Netflix, fica aí a informação. E eu queria só adicionar aqui que, como é um anime que envolve esportes aí, eu fiquei muito balançada por ele, assim, logo de cara, assim. Quando falaram, ah, é um anime, não sei o que, é meio anime de esportes, meio romance, eu falei assim, fui eu que pedi,
gente,
fui eu que encomendei e eu nem sabia.
Tem combinação melhor do que essa de você pegar, tipo assim, esportes, animes de esportes que já são bons, aí você junta com romance pra aquecer o nosso coração, aqueles romances bonitinhos, aí você faz isso. E é tipo, é tipo aquele panetone de pistache gostoso, sabe?
Que nossa, tem panetone de pistache.
Você tá vendo?
E já tá começando a vender panetone. A gente tá gravando isso aqui em outubro de 2024, já vi vários panetone vendendo, talvez já tenha comprado um, talvez, vou deixar aí no ar.
Amiga, era 1º de agosto, eu fui no shopping e na loja, que não ia falar o nome aqui, sem querer, já tava vendendo panetone 1º de agosto.
Gente, pelo amor de Deus, sabe? Virou segundo semestre, a galera liberou geral.
Mas assim, eu reclamo? Não reclamo, porque pra mim panetone tinha o ano inteiro. Mas tá tudo certo.
Panetone é mó gostoso. Enfim, sabe o que também é mó gostoso, Cole?
Manda.
Sabe o que eu estou achando mó gostosinho de assistir?
Qual?
Magi Lumiere. É um anime do Prime Video de garotas mágicas CLT. É isso.
Gente, assim...
Garota Mágica CLT, gente.
Não tinha começado, mas Garotas Mágicas CLT me ganhou.
Garota Mágica CLT, gente, é uma premissa muito forte. Quem descobriu essa foi Cakes, inclusive. Cakes falou assim, Priscila, estou assistindo um anime de Garotas Mágicas CLT. Eu falei assim, eu preciso checar, preciso descobrir o que é isso. Porque assim, né, a pessoa que trabalha é uma pessoa que tem muita curiosidade de ver como o trabalho é retratado, às vezes, né? No universo dos animes. E, cara, Magi Lumiere foi, assim, uma surpresa muito, muito, muito bem-vinda. Porque, primeiro que a trilha sonora dele é maravilhosa. A trilha, tipo, tanto a abertura e encerramento, quanto a trilha dos próprios episódios é muito boa. É, tipo, a música que toca no episódio, assim, sabe? E a história é toda sobre... Tem duas mocinhas, tem uma moça loira, cujo nome não me lembro agora também qual é... Nós. Eu, você e a escolinha do não lembro o nome do personagem.
Gente, é muito difícil.
É muito difícil, é muito boneco. Tem uma moça que ela trabalha numa startup, tá? Uma agência minúscula de garotas mágicas. Porque no mundo, o mundo sofreu uma calamidade. E aí as garotas mágicas são as únicas que conseguem lidar com as coisas que acontecem no mundo, né? As anomalias que aparecem no mundo. Só elas conseguem lidar. Então, ela tá lá... trabalhando pra essa empresa, uma empresa minúscula, super pitica, e ela se depara com um problema gigantesco que ela não conseguiria resolver sozinha. Do outro lado, nós temos a nossa outra protagonista de cabelo rosa, fofucha, pitica, que é apenas uma jovem que acabou de sair da escola e está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.
Coitada.
E é assim, mas ela não é muito boa, coitada. Ela é meio... ela faz as coisas, as pessoas meio que não compreendem, assim, as boas intenções dela o tempo todo. Então ela está assim, a gente vê ela com dificuldades de conseguir um trabalho. Aí acontecem várias coisas, acontecem ali uma situação, e as duas trabalham juntas pra resolver um problema, pra derrotar um monstro. E aí a menina loira fala assim, pô, a galera da minha agência queria contratar mais uma. Pode ser você, bora lá. E aí tudo se desenrola a partir disso. Tem cenas maravilhosas. O dono da empresa que as meninas trabalham, ele é simplesmente perfeito. Ele é tipo um cara que é o dono da startup que elas trabalham, que se veste de garota mágica. Só que tipo... é um cara, ele fala de voz grossa, é tipo, perfeito.
Cinema.
E ele, cinema. E ele tem uma vibe de garota mágica cansada, porque ele é dono, então ele também tem várias tretas. Gente, sério, é assim, é muito bom. E tem todo um lance de tipo, como que é a transformação de garota mágica? Porque se você não é uma garota mágica, você vira uma garota mágica, tem que passar pela transformação ali, né? Fazer toda aquela, sei lá, que é super clássico, né? Tipo, você troca, assim, a sua roupa por a roupa. Cara, é muito bem feito, assim. É muito legal esse anime. Eu estou achando ele muito bom. É, até o momento de gravação do episódio, tinha 2 episódios só. Então, assim, assisti os 2. Mas eu gostei muito. Fiquei muito impressionada com a trilha sonora. Fica aí. Magi Lumière é muito engraçado. É um humor bem CLT mesmo, assim, sabe? E ele tem uns momentos muito de, tipo... Não, você consegue, sabe? Tipo, acredite em você mesmo. Os momentos meio empoderadores, assim. Meio, tipo... Confiamos em você, sabe? E aí eu fiquei, tipo... Gente, que bonito isso aqui. É bem legal, Ko, é bem legal.
Não, você já me ganhou totalmente na primeira palavra. Garotas Mágicas com CLT, essa combinação, acho que é a coisa mais improvável do mundo. Mas é uma combinação que, se você for parar pra pensar, faz sentido.
É meio que, sabe, tipo um Boku no Hero.
É, então.
Sabe?
Sim, não tem essa pegada.
É muito Boku no Hero das ideias, nesse sentido de, tipo, a gente tem aqui... Inclusive, tem o dublador do Digo, o dublador do Deco, está no Magi Lumière. Então, é bem engraçado, assim. Ele começou a falar, porque assim... Isso é o Deco. Isso é o Deco. E era mesmo, então eu fiquei muito feliz. Tem alguns paralelos que dá pra traçar, assim. Mas eu achei ele legal e eu achei ele meio, tipo, refreshing, assim, sabe? Ele é meio diferente, assim, do que... Da onda, da vibe Homem-Espada que a gente geralmente assiste, sabe? Ou então dos tropes, né? Das coisas de Garota Mágica também que a gente assiste.
Gente, eu amei o gênero Homem-Espada.
É muito bom. O gênero Homem-Espada,
o gênero, pô. Homem-Espada.
Mas a gente tem vários Homens-Espadas, assim. Principalmente todos os isekais do universo, né? Sei lá.
Não, assim, total. Total.
É o que eu tenho a dizer, é o que eu tenho a dizer.
Mas perfeito, eu acho que essa é a recomendação que eu vou estar maratonando no meu final de semana. Maratonando não, né? Tem 2 episódios que você
não
falou,
não vai dar
então...
pra maratonar porque não tem coisa bastante, amigo, infelizmente.
A minha maratona do café da manhã.
É. Cabe certinho no seu café da manhã.
Total. Gente, agora vamos para um próximo que vai numa pegada também. Assim, já vou confessar que esse foi o único que a gente comentou por cima antes do episódio começar. Mas é porque ele foi um mix de sentimentos de vamos ver qual é que é e... Nossa, tem um potencial. Eu gostei desse primeiro episódio, que é o Yakuza Fiancé, que fala. E Yakuza Fiancé, que, assim, me perdoem se tiver pronunciado errado, mas ele é aquele anime que eu não dava nada quando eu vi o primeiro. Quando eu abri a Crunchyroll e ele tava lá na minha tela. Só que eu fiquei interessado porque eu, particularmente, gosto de coisas envolvendo Yakuza no geral. A temática me atrai. E é basicamente. Você tem. A protagonista, ela é neta de um Yakuza, tipo, de Osaka, se eu não me engano. E aí ele vira e fala assim, meu, filha, você, pô, puxou o avô, tá ligado? Você também, ó, toda bonitona, não sei o quê, não se dá bem com garotos, você nunca namorou. Então, assim, o avô resolveu fazer a coisa mais...
Tradicional, assim, que a gente vê em animes, assim.
Casamento arranjado, por que não,
aê,
né?
Aê. Por que não, é?
Ah, então, ó, você vai se mudar pra Tóquio, na casa de uma família que você não conhece, pra conhecer um marido que você também não conhece, e aí vai ser isso. E ela chega em Tóquio, tipo, e ela vai muito relutante, tipo assim, pô, eu não quero. Mas ela vai, no final, por um experimento social dela, eu acho, talvez, porque ela meio que vai nessa curiosidade. E ela conhece o que seria, tipo, o... O pai, o chefe primeiro.
O chefe, e assim, eu acho que... Em que momento eles falam que o cara é Yakuza?
Acho que o avô fala, não fala que ele é meio...
O avô fala, quando ele vai mandar, fala assim... É. Pô, tem esse cara aqui, é filho, é tipo, neto de um amigaço meu. O único detalhe é que ele é meio da Yakuza, assim, sabe? É. E ele não arranja uma namorada, daí ela vai lá pra ser a namorada do cara da Yakuza, assim. E aí ela conhece esse avô... Que inclusive é o Zoro, eu queria dizer que é dublado pelo mesmo dublador do Zoro.
É mesmo.
Ele abriu a boca e eu fiquei... Meu Deus, é o dublador do Zoro, socorro! Então foi um grande momento esse também.
E se não me engano, acho que é o único detalhe que ele fala que... O avô fala que ele é neto do cara da Yakuza, só que ele não é Yakuza. Ela vai com esse pressuposto de tipo, que ele é normal, que ele é apenas um estudante do ensino médio e tá tudo certo. E aí nisso, ela vai convivendo o dia a dia com ele, na escola e tudo mais. E num belo momento de insônia dela, que ela não conseguia dormir por conta de uma reação dele no colégio, ela...
Um babaca, né? Assim, tipo, o cara é um escroto, babaca, ridículo. Nessa hora, assim, ó, gente, perseverem, tá? Na metade do episódio eu tava assim, eu não tenho certeza se eu gosto desse anime.
Sim.
Não tenho certeza se eu gosto de pra onde as coisas estão indo, assim, sabe?
Eu entendo o sentimento. Eu tava exatamente com esse feeling de, tipo assim, mano, o que será que vai dar isso? Mas assim, como eu já tinha comido, já tava na metade, eu pensei, pô, já tô na metade.
Vamos terminar,
vamos,
né,
terminar
o episódio.
Já foi 15 minutos da minha vida. E aí, você meio que tem, tipo... ela descobre que ele, na realidade, ele é sim um Yakuza, ele tá fazendo o serviço sujo, ele chega todo ensanguentado, porque provavelmente ele tava, tipo, em alguma missão atrás da pessoa, tinha resolvido algum problema, e aí ela fica em choque. Nisso, ela começa meio que mudar um pouco a forma como ela encara ela. E só que teve... Eu não lembro qual que foi a situação. Ela vira e fala pra ele assim, meu, mas eu preciso de ajuda porque eu esqueci de comprar tal coisa.
Uhum.
E aí eles saem juntos pra comprar. Só que nisso, enquanto ela vai sacar o dinheiro pra comprar isso, essas coisas que ela precisava, ela é abordada por um grupo de adultos bêbados,
né?
De homens bêbados.
Óbvio,
que começam
óbvio.
A assediar ela, que chegam tipo assim, aê, o que você tá fazendo sozinha aqui, não sei o quê, vem com a gente, vem se divertir e tudo mais. E começa a levar ela pro beco. Nisso que começa a levar ela pro beco, chega o nosso protagonista Yakuza assim, atrás deles. E fala assim, e aí galera, ela tá comigo. Aí vai o bendito e fala, pô, sai daqui, senão você vai se meter em encrenca. E o nosso querido protagonista dá uma surra em todos eles, mas não só
óbvio.
Uma surra. Ele descasca a porrada, fala um negócio tipo assim, meu, você vai lembrar do meu rosto. Se você falar pros seus amigos, fala lá mesmo, porque se você falar, eu vou quebrar você de novo na porrada. E ela fica muito assustada. E ela tem o primeiro grande choque, que ele fala pra ela assim, mano, eu tô enjoado de você já, porque eu achei que você fosse fazer... fosse escaralhar minha vida, fosse me fazer... mandar em mim, fosse...
É, eu achei que você ia chegar aqui pra destruir minha vida,
é.
Entendeu? E você é, assim, muito, muito boazinha. Você é muito mole. Ele fala pra ela, assim...
Literalmente isso. Ele quer apanhar de mulher bonita. É, foi basicamente...
Ele quer apanhar de mulher bonita, entendeu? E ele fala assim, você não vai me bater. Você não vai me dar o que eu quero. Que é basicamente um soco, né? Que é basicamente, tipo, pisar em mim de salto alto.
O feeling foi totalmente esse pra mim.
Ele fala, mas ele é muito escroto, assim, ele é muito babaca,
escroto.
Ele é muito babaca nessa hora que ele tá falando com ela. E aí ela fica nesse dilema, né, tipo, pô, se eu voltar pra Osaka, eu volto pra minha vida antiga, do jeito que era, e eu tenho uma oportunidade aqui, né?
Tal. E aí, só que daí tem, finalmente, o porquê que a gente gostou.
O porquê a gente gostou.
Porque tem a virada do gap, entendeu? Ela meio que some por 2 semanas e ele fala, tipo assim, ah, ela voltou, tá ligado? Tipo assim, mó chata, fraca, não sei o que e tudo mais.
Não aguentou 5 minutos aqui, né? Tipo, uma energia meio...
Mano, é, mas assim,
ódio.
Se ela vai embora, também não julgo ela não, tá?
É não, jamais.
Vai, querida, toma aqui toma a passagem,
tava
vai...
com ela!
É.
Caralho, mano. Enfim.
Só que daí, ela meio que tem uma conversa com o avô. E aí, mano, essa conversa com o avô, eu achei muito, muito, assim, me pegou muito. Quando ele vira e fala assim, ela tá meio que desabafando com o avô. E ele fala, tipo, ah, ele é babaca, né? Meio que alguma coisa assim. Aí ela fala, é. Aí ele fala assim, então, ó, você vai ficar aí 1 ano. Nisso que você vai ficar aí 1 ano, você vai fazer ele se apaixonar por você. Aí ela, ah. E na hora que ele se apaixonar por você, ficar caidinho por você, você vem embora, dá um pé na bunda dele. Eu falei...
É o melhor vingança que ela podia ter, entendeu? Que avô maquiavélico, né? Que crime, que mente criminosa, assim. Que conselho maravilhoso.
Não, eu achei isso incrível, tipo assim, agora você, ele te zoou, fez isso com você, agora tu vai entrar na mente dele também, tá? Você
vai
ali,
entrar
ó,
na mente dele.
Você vai alugar 5 triplex na cabeça desse cara aí e vamos lá. Mano, eu achei isso incrível. E aí tem a muda, que meio que você tem o gap de personalidade dela, que ela se transforma naquilo que ele queria. Porque ela já chega batendo o pé na mesa e fala assim, e aí, mano, você não achou que eu fosse sair? Eu não vou sair, não. E ela começa também a falar, a meio que ficar brava, com as meninas que fizeram bullying com ela no meio do episódio.
Então, sim, tipo assim, é verdade.
Ela começa, tipo, escaralhar pra todos os lados possíveis.
É porque é um lance meio tipo, ah, eu tava aqui tentando me adequar, tentando ser boazinha. E ele falou, quer que eu seja malvada? Vai tomar no cu, entendeu? Eu vou ser malvada pra caralho. E daí ela sai, tipo, brigando com as meninas que estavam fazendo bullying. Sai falando, tipo, é isso aí mesmo. E eu, sabe, tipo, xingando ele. Chega, tipo, metendo o pé na mesa. E, cara, é maravilhoso. É muito da hora ver, tipo... Apesar de vir de um lugar, assim, tipo... Ok, sabe? Pô, achei sacanagem. Tem muita coisa ali que é babaca e tal. Não sei se essa era a melhor forma de lidar ali com tudo, mas eu gostei muito de ver o que eu vi, basicamente.
Nossa,
é isso,
aquele gap do final, com a conversa com o avô, aquilo me ganhou. Tipo, nessa parte eu falei assim, pô, se ele se manter nessa pegada, nesse sentido, ele tem o potencial de ser muito, tipo, ser muito bom, mano, muito
de
engraçado.
De ser muito bom, de ser muito divertido, assim.
Sim.
É bom, gente, este é o anime para você que quer ver uma mulher bonita humilhando os outros. E com razão, entendeu?
Eu espero que ela humilhe muito ele.
Eu espero que ela humilhe muito ele.
Muito, muito, muito. Todo episódio eu espero que ele seja humilhado.
Frases hypezilla, né? Tipo, que a gente quer muito que ele seja humilhado, entendeu? Ela tem que acabar com a vida dele. E tem uma outra coisa que eu não falei aqui, mas que me deixou muito interessada, que é o outro cara, que não apareceu ainda, mas eu já tenho, assim, já é com certeza meu favorito, entendeu? Ele já é... Eu já achei ele por, sei lá, 10 segundos de abertura que ele aparece lá. O outro cara da Yakuza, que também é, enfim, o cabeludinho.
Sim.
Que é o outro cara que aparece na abertura. Não sei nada sobre ele. Já é o meu marido, tá? Queria dizer. Espero que ele seja menos babaca. Porque se ele for babaca igual, aí talvez eu tenha que pedir o divórcio. Mas não, é
mas,
isso.
Mas até então...
Até então.
Até então.
Entendeu? O marido hipotético, o Yakuza hipotético ali, é isso.
Perfeito.
Eu tenho uma outra recomendação meio fora da curva aqui, que é o Mechaude. Eu não sei se você viu esse anime, Cole.
Não, peguei.
Ele é um anime que ele foi financiado. Ele é, tipo, um projeto super antigo de uma galera, de uma mina, acho, que fez um projeto no Kickstarter. Ele conseguiu ter sucesso no Kickstarter dele e ele virou um episódio no YouTube de 25 minutos, assim, tipo, pô, muito legal, sabe? Mais do que isso, a galera gostou tanto que formou-se um estúdio, o Try-F, que eu tenho muitas suposições que seja para ser um spin-off de Trigger, porque a animação parece muito, tem muito estilo do estúdio Trigger, mas formou-se um estúdio e eles transformaram um anime em, tipo, um bagulho real, assim, em um anime serializado que está sendo lançado agora, saca? E é simplesmente maravilhoso, o Mechaude é muito legal. Os episódios que eu assisti até agora desse anime, eu achei fantástico, cara, tipo, a animação é muito boa, eles pegaram dubladores ótimos, ele tem uma abertura muito boa. A abertura e encerramento de Mechaude são muito bons. Eles têm o Eve, sabe o Eve, a banda que canta Kakaikitan?
Sim, Jutsu. Com certeza.
É um dos dubladores do anime. Ele está dublando neste anime.
Perfeito.
Entendeu? É maravilhoso. Mechaude é maravilhoso, gente. E ele tem essa pegada assim, tipo, qual que é o lance de Mechaude? Tem lá os humanos, tem lá as coisas que acontecem na Terra, óbvio, porque sempre tem, né, sei lá, uns monstros aparecendo, uns bichos meio esquisitos. E tem também, por algum motivo, armas que são meio que partes robóticas que você acopla nas pessoas. E daí, essas partes robóticas que você acopla nas pessoas têm falas, personalidades. Um que é Soul Eater, assim, sabe?
Tá.
Tipo, bem de leve, um quesinho Soul Eater. A história começa com o nosso querido protagonista Pitico-san, que eu não sei o nome dele. Então eu vou chamar ele de Pitico-san, porque ele é Pitico. Ele tá lá vivendo a vida dele. Tá ali todo arrependido de fazer escolhas de vida errada, de ficar na inércia, sabe? Tipo, ele vê uma coisa acontecendo e ele pensa, eu não vou me meter porque eu não quero, né? Tipo, eu não quero me meter porque eu não quero, sei lá, ter que me preocupar com isso, sabe? E aí depois ele fica remoendo isso. E aí no primeiro episódio a gente descobre que a gente vê, né, acontecendo. Ele vê um negócio caindo, ele vê, tipo, um fenômeno esquisito acontecendo. E uma voz chamando, tipo, me ajude, socorro, tal. E ele fica, porra, que esquisito esse negócio, né? E aí ele escuta isso quando ele tá na escola e ele vai atrás pra descobrir o que é. Porque senão a gente não teria o anime, na verdade, gente, é isso. Ele encontra um cubinho que vira um braço mecânico. Que se acopla nas costas dele, é um negócio meio esquisito. E aí, não sei nada ainda direito sobre as coisas, tá? Não sei de onde vem esses braços, não sei se eles são mecânicos, se eles são alienígenas. Não sei, gente. Eu sei que a animação é muito boa. Os personagens já são muito interessantes, assim, de primeira. Eu amei de um jeito muito, assim, maravilhoso. Que tem uma moça na história, ela é super badass, assim, tal. E as armas dela, né, que são as acopladas, ela acopla as armas nas bandas da bunda, sabe? Não é, tipo, saindo do meio da bunda, é, tipo, na lateral da bunda, assim, no quadril.
Tá.
E as armas dela ficam ali, e é como se fossem dois braços, tipo, mega fortes, assim, tal, que saem dali. Escolhas, escolhas, entendeu? Mas eu achei isso, mas de alguma forma, eu achei isso muito legal. Não é uma coisa, tipo, que fica, nossa, nossa, que fanservice, que zoado. É legal, entendeu? É feito de um jeito que é pra ser, tipo, badass, assim, sabe? Então eu gostei muito. E que mais eu tenho pra falar desse anime? A paleta de cores dele é muito boa, as cenas de ação são muito boas, as aberturas, as músicas são muito boas, os personagens são muito cativantes, eu estou completamente mecaudizada, é isso que eu tenho a dizer no momento.
Você reparou que, assim, do que eu tô vendo, o ponto em comum que a gente falou de todos esses é que todos os animes que a gente falou dessa temporada, todos estão com animação muito boas.
Pois é. Todos tirando o Blue Lock, que foi o primeiro que a gente falou. Mas eu acho que é pior ainda por isso, sabe? Tipo, destoa mais dos outros aí. Não,
e o pior é que Blue Lock destoa muito dos outros. Tá porque, meu, muito, cara. É um
destoa
negócio...
até dele mesmo, sabe? Ai, que tristeza. Enfim.
Ah, porque a primeira temporada, ela não é... Assim, eu não acho a primeira temporada de Blue Lock aquela mil maravilhas de bonito também.
Não, não, não.
Mas
ela não é assim.
Ela não é desse jeito, ela não é esse PowerPoint.
É, entendeu? Tá realmente complicada a situação ali.
Eu só quero dar agora uma... Que toda vez que tivesse... Ele tiver na temporada agora que ele voltou, que a gente tem que esperar mais 600 mil anos, que é Blue Exorcist, eu quero fazer meu asterisco, porque eu amo tanto esse anime do fundo do meu coração. E eu tô tão feliz que ele que já voltou, já tá continuando agora, não precisei esperar mais 8 anos pra ter a continuação
não,
dele.
Não, esse daí foi pesado, tá? Demorou, assim, apenas um pouco. Então, ó, você que tem um anime aí que tá em hiato, que você gosta, que não terminou, tenha fé.
Tenha fé que um dia ele volta.
O recado do Hypezilla é tenha fé.
Eu acho que sim, a gente faz essa corrente de oração, sempre vai dar certo. Você que acha que Noragami nunca vai voltar, que nunca vai ter um anime, Noragami vai, tenha fé, Noragami volta.
A gente precisa fazer campanha de Noragami.
Amiga, ó, Noragami eu acho mais fácil do que um anime que eu tenho certeza absoluta nessa vida que nunca vai ter segunda temporada.
Qual?
A Oharo Haido.
Puta.
Que é da onde veio o Cole. É daí que veio o Cole.
Faz muito sentido, amigo.
Porque, eu gostava tanto do Cole. Porque eu gosto muito da construção do... O Cole no começo do negócio é um babaca, depois que ele muda lá. Mas ele vai construindo e você vai vendo que tipo, ele tá melhorando. E, mano, eu adoro o personagem. Aí eu falei, meu, é isso. Eu quero colocar Nick de Cole.
Que legal, eu não sabia que era daí que tinha vindo o Cole.
É um dos meus shoujos favoritos da vida.
Olha, que legal.
É muito bom.
Eu acho que eu não terminei de ler o Aoharu Ride, mas eu comecei.
E nunca vai ter segunda temporada, então eu aceitei isso.
Já aceitou, é.
Eu já aceitei, mas Noragami
tipo
vai ter.
É tipo eu com Nana, tipo, nunca vai continuar.
Não, não.
Tá tudo bem, sabe? Eu estou feliz do jeito que as coisas estão. Mas Noragami não, Noragami me dói. Porque Noragami é lindo. Porque Noragami, além de... Foda que ela é linda, entendeu?
Meu, mas assim, o mangá acabou. Vamos ter esperanças.
É, ai.
Vamos ter esperanças.
Eu quero ter esperanças.
Mas aí eu preciso sempre pincelar Blue Exorcist, porque eu acho muito incrível esse anime. Gosto muito dos irmãos Okumura, adoro eles do fundo do meu coração, assim, ó. Eles têm minha vida inteira, pode levar.
Coração quentinho, é isso.
Nossa, muito bom.
Eu sou, assim, contratualmente obrigada a vir aqui falar pra vocês assistirem Dragon Ball Daima. Embora eu duvide muito que vocês, se você sabe que está rolando, que vocês não estão assistindo Dragon Ball Daima, tá? Porque, assim, cara...
Sim,
lembra que
sim,
a gente falou
sim.
De Ranma, sabe? Sim. De Ranma meio? Ele tá tudo de bom, o Daima. É isso.
Nossa.
Ele é fofo, ele é engraçado, ele tá com humor. Sabe aquele humor mais Toriyama de todos os Toriyamas, assim? Eu falo isso como um elogio, não como uma coisa pejorativa, mas é tipo meio besta, assim, sabe? E é maravilhoso! É maravilhoso! Tá maravilhoso!
Eu tinha esquecido! Eu assisti hoje e eu esqueci de... Meu, Dragon Ball Daima é, assim... E é o último trabalho que o Toriyama tava realmente envolvido, né? Então a gente carrega esse
peso.
Tem
uma camada a mais, assim, né?
Mas é muito o que você falou. Ele tem esse humor Toriyama porque ele é besta, ele é leve. Eu não penso no sentido ruim, mas é porque ele é tonto, ele é levinho, ele é gostoso, sabe? Tipo, ele tem essa inocência dele, essa brincadeira. E, mano, ele tá lindo.
Ele tá lindo.
Ele tá lindo.
E tá maravilhoso. Lindo. E pra mim tá sendo uma experiência muito, muito, muito esquisita assistir Dragon Ball legendado, tá?
Sim.
Porque eu tava vendo legendado. Inclusive, se a gente não falou onde algum anime tá disponível, tá aqui na descrição do episódio, tá? Mas o Dragon Ball Daima tá saindo na Crunchyroll. Então fica aí a informação. Você que quer assistir mais Dragon Ball, está lá. E, cara, a premissa dele é muito boa. Ah, um adendo que eu queria fazer é que tem um dos... O Kaioshin, sabe?
Sim, 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 sim.
O Kaioshin, que tá de coisa ali com o vilãozinho principal, ele é dublado pelo mesmo dublador do Itadori. Na hora que ele abriu a boca, eu falei, olha o Itadori! E foi muito engraçado.
Eu sabia que tava reconhecendo.
É, sim, sim, é o Itadori, é o Itadori. E eu fiquei muito feliz, assim, eu tô muito Jujutsu Kaisenzada, gente. É sério, minha vida é Jujutsu Kaisen. E o mangá já acabou, inclusive, olha que coisa. Temos um episódio de Hypezilla de Jujutsu Kaisen, se você não escutou ainda, vai lá escutar.
E aí, é o maior episódio?
É o maior episódio ainda. É o maior episódio. O de fanfic chegou perto, tá? O episódio de fanfic, ele chegou muito perto. Mas o de Jujutsu ainda é o maior, porque assim, não tinha como a gente fazer menor, né?
Não, mas sério, o Dragon Ball Daima tá... E assim, eu não sei, não é spoiler, mas muita gente ia me perguntar também de onde que se situa Dragon Ball Daima, qual que é a parte, se é canon ou não. Mas entendo que Dragon Ball Daima, ele parte... pós-luta do Buu. Então ele vai continuar depois que eles derrotam o Buu e tudo mais. E aí você tem meio que esse... você sai esse gap de Dragon Ball Daima.
Sim, sim, sim.
Só pra as pessoas entenderem, porque teve
pra
gente que perguntou...
situar, é.
Ah, mas é depois do Torneio do Poder? É depois do Dragon Ball Super? Não, é meio que um paralelo ali.
Ele está preenchendo um vazio ali no meio do rolê.
Gente, e assim, preencha bem. Primeiro episódio, 32 minutinhos ali, gostosos de ser assistidos, tá? Maravilhosos.
Uma delicinha, cara, tá? Uma delicinha o
Daima. Gente, eu acho
que... eu assisti voltando... 50% voltando a ser criança, assim, tipo, na energia.
Eu ia perguntar isso.
A energia Dragon Ball, assim.
Você teve esse feeling também? Que quando eu tava assistindo, parecia que eu tava vendo, tipo, na TV, quando eu era criança.
Uhum. Tirando pela parte da dublagem,
sim.
A única coisa, assim, que me tira disso, me tira desse tipo de imersão... é realmente porque eu assistia dublado. Porque, enfim, TV aberta, sei lá. Mas tá muito gostosinho, tá muito bonitinho. Já tem luta no primeiro episódio, óbvio, porque é Dragon Ball. Então, tipo, é bem... cara, Daima é o puro suco de Dragon Ball.
É o pior que sim. Tudo que você conhece de Dragon Ball tá em Dragon Ball Daima, assim, tipo, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, basicamente.
É maravilhoso. Estou muito feliz.
Que felicidade. Essa temporada realmente tem, meu... essa temporada só faltou voltar Naruto nessa temporada também, pra gente pra fechar o ciclo, assim, né? Porque, querendo ou não...
tem Bleach também,
que
não é?
Isso que eu falar, tem Bleach. Essa temporada tem Bleach. Então, você, tipo...
meu Deus.
One Piece, Dragon Ball, Bleach. Só faltou Naruto.
Só faltou Naruto. E o Boruto, hein? Não fala.
Ah, é polêmico isso aqui, tá? Eu não posso falar de Boruto na internet, porque sou as pessoas... porque eu gosto.
Ai, amigo.
Amiga, o mangá tem umas coisas tão... tem umas coisas boas no mangá, juro pra você.
Mas já chegou no anime as coisas boas?
Eu acho que o anime acabou. Não acabou, né? Tá na pausa, né?
Uhum.
Mas assim, já chegou as coisas boas. Chegou as coisas boas. Assim, tem umas decisões meio equivocadas que pra mim o Kishimoto já tinha parado de escrever? Tinha. Mas dá pra você pegar umas coisinhas boas ali. Tipo, uns 2% bom.
Uns 2%?
Dá.
2% é uma porcentagem muito baixa, velho. Enfim.
Dá. Encarando com outros olhos, com positivismo.
É, a gente faz o que dá, né?
Aviso de conteúdo. Esse próximo bloco contém descrição de violência sexual.
Mas, gente, vocês podem estar estranhando... nossa, mas por que eles não estão falando desse anime que tá todo mundo falando agora? Galera, por que vocês não começaram o episódio falando dele? É porque eu sinto que pela primeira vez...
é porque rolou um negócio aí, gente. Aconteceu uma coisa meio chata.
É, porque começou o episódio assim... amigo, você está assistindo Dandadan? Aí eu, estou, amiga, eu estou espalhando a palavra de Dandadan. E já vem o gap em seguida. Talvez seja o primeiro episódio que a gente vai brigar aqui, entre aspas, né?
Talvez seja o primeiro episódio que a gente vai brigar no Hypezilla Call. Depois de 75 vezes que você já apareceu no programa.
Essa é a Tretazilla?
Esse é o Tretazilla Priscila versus Cole, cara. É isso, entendeu? Cara, e não é nenhuma questão de versos mesmo. Enfim, vamos lá, gente. Tá. Dandadan, anime, está saindo na Crunchyroll e na Netflix. Ele tem legendas diferentes pra cada plataforma. Ele tem dublagem também na Netflix, tá? A dublagem tá muito boa, inclusive, tá?
Eu preciso ver a dublagem ainda, não vi ainda.
Mano, tá muito boa a dublagem. Sério, de verdade. É, assim, um trabalho de localização fantástico. E é isso. Eu tenho muitos problemas com o primeiro episódio de Dandadan. Confesso, o primeiro episódio de Dandadan. Eu assisti... vamos lá, gente. História completa. Vocês esperaram por isso. Não sei se vocês esperavam que a gente falasse disso no lado bunker. Mas eu e Cakes, a gente conversou muito sobre Dandadan. Depois do primeiro episódio. A gente conversou bastante com a Paloma também, que trabalha com a gente. Eu conversei muito com muitas pessoas, entendeu? Pra falar de Dandadan. O primeiro episódio me causou, assim, uma reação adversa. Muito intensa. Eu fiquei muito aversa a várias coisas que aconteceram, assim, tipo, de me sentir mal, assim, sabe? Assistindo. Não pelo gore.
Ele não tem gore.
Não tem muito gore.
Não.
Não tem gore.
Assim, não muito.
Mas tem algum, né? Mas não foi isso, assim. Foi todo tem muitas questões. Tem muitas questões que eu achei... eu estou ainda lidando com elas. É isso que eu tenho a dizer. Mas Cole, por favor, vem aqui e faça a sua recomendação antes de eu começar a destrinchar os assim, sentimentos.
Eu entendo o sentimento, porque quando eu tive esse sentimento quando eu li o mangá. E aí eu tive, tipo assim, o primeiro episódio de Dandadan, ele realmente é um negócio que vai te chocar, porque você pensa assim, porra, por que eles vão falar, vão fazer dessa maneira? Por que eles vão fazer? Mas, por que eu posso... Não é passar pano, mas por que que eu falo, eu aplico a palavra de Dandadan?
Antes de você aplicar a palavra de Dandadan, explica um pouco do que é.
Dandadan?
O Dandadan, sim.
Então, gente, pra vocês entenderem, Dandadan é famoso, eu não lembro o nome, gente, realmente, eu sou muito rico o nome. Mas você tem a menina, a protagonista, e o Ken.
É a Momo.
É a Momo.
E o Ken.
A Momo e o Ken. Nisso, a Momo, ela acredita em espíritos, na espiritualidade. E o Ken acredita em alienígenas, em OVNIs. E no primeiro episódio, um vai querer conversar, contar pro outro que aquilo que eles acreditam é verdade. E eles querem provar isso um pro outro. E o Ken fala pra Momo ir no hospital abandonado, onde já disseram ter visto experiências com aliens, ter coisas com OVNIs. E ela fala pra ele ir num túnel que dizem ter um espírito amaldiçoado ali, gigantesco e tudo mais, só pra ter essa prova. Coincidentemente, ou não... Eles acabam descobrindo que o que eles acreditam, cada um acredita, é verdade. Então existem alienígenas e existem espíritos.
Tem os dois, é.
Só que daí que começa a parte bizarra do Dandadan. Porque você tem o espírito que é a velha... É a vovó Turbo? Velha Turbo?
É a velha Turbo, é.
A velha Turbo, que fala que na hora que ele vê ela e ele sai correndo, ela joga uma maldição nele. Que daí começa, tipo, a primeira parte, assim, esquisita de Dandadan. Qual que é a maldição? Ela faz ele ficar eunuco. É eunuco a palavra, né?
Uhum.
E aí ela amaldiçoa ele e ele, sim, ele fica sem o... sem a genitália dele. Por outro lado, a Momo ir contra os aliens. E os aliens querem procriar e perpetuar a espécie deles com ela. E aí, essa é a parte que mais me incomoda de Dandadan, que eu falo assim, mano, por quê? Por quê? E aí eles vão... pra cima dela, vão forçar a copular com ela. E aí, quando ela tá em ligação com o Ken, ele sai do telefone, meio que tipo uma possessão espiritual saindo do telefone, e vai lá resgatar, e ele tá amaldiçoado pelo poder da velha Turbo e tudo mais. E ele salva ela, e...
Ela se salva sozinha, na verdade. Eles se encontram...
Aí ela libera o poder espiritual, né?
Eles se ajudam, mas ela libera um poder espiritual dela, enfim.
Tanto que ela controla ele depois, né?
Isso, isso, isso.
E aí, meio que eles se salvam disso, ela mais do que ele. E começa toda a treta, tipo, dessa amizade inusitada que eles vão ter, dessa relação estranha que é Dandadan. Mas, por que eu gosto de Dandadan? Porque Dandadan, ele fica muito bom ao decorrer dele, tá? Então, assim, essas partes esquisitas, assim, meio que é só, tipo, nesse... É literalmente esses primeiros episódios.
Então, e aí entra toda a parte que me deixa mais puta desse rolê todo. Que é o seguinte, eu tenho muitas questões com esse primeiro episódio de Dandadan justamente por causa disso. Ele é um anime que fala sobre sexo. No primeiro minuto dele já tem a Momo falando com o namorado dela, né? Ela dando um pé no namorado dela, porque ela não quer transar com ele. Ela fala assim, gente, não quer. Ela fala, tipo, não quero ir pra lá com você, não vou te chupar. É isso, adeus, não quero, tchau. Então, logo de cara o anime já coloca isso. Como, assim, é um anime que trata sobre sexo também, nessa parte sexual. É, e eles são adolescentes. Normal, adolescentes têm toda essa questão. E aí, eu acho esquisito, e eu sou, assim, me deixa desconfortável num nível muito, assim, que eu acho um pouco difícil de lidar, tanto o lance da velha Turbo, quanto o lance dos ETs. Mas aí tem uma questão, uma diferença muito crucial nas duas. Quando a velha Turbo amaldiçoa o nosso querido menino Ken, ela vira assim, e ela fala assim, tipo, eu quero que você chupe minhas tetas, e eu vou, mame nas minhas tetas, e eu vou chupar a sua rola. Uma frase, assim, maravilhosa. Muito engraçada. Não é uma coisa que a gente espera ver num anime, assim, eu acho.
É,
né?
Porque, tipo, é do nada. A velha só... A velha tá encarando ele e fala isso.
É muito... Cara, sério, é um momento, assim, muito esquisito. E aí, tem toda uma questão de, tipo, ela consegue amaldiçoar ele. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? A gente não sabe. né? Porque, enfim, não mostram. Essa é a parte 1 do meu problema. Não é que eu queria que... Segura essa informação. Ela fala isso pra ele, ele foge dela e a cena muda. A cena vira pra cena com a Momo. A Momo está de calcinha e sutiã com as pernas abertas, presa numa cadeira super bizarra, e os aliens querem literalmente estuprá-la. E eles falam assim, nós vamos fazer, né, enfim, nós precisamos perpetuar nossa espécie, não temos fêmeas, vamos perpetuar a espécie com você. Que legal. E aí, é uma cena muito expositiva, é uma cena muito gráfica, muito vulnerável gráfica, e você tá vendo ali a personagem praticamente, tipo, a personagem sofrendo um assédio, abuso, literalmente, não existem as palavras. E é uma personagem menor de idade, é uma personagem adolescente, vamos ver esses pequenos detalhes, apesar de a gente já ter determinado ali que, né, enfim, vai falar sobre tudo isso. E daí chega uma hora que pega e mostra o alien sacando o pintão pra fora, entendeu? E, tipo, é muito gráfico, é uma coisa muito gráfica. E aí, tudo isso... Essa situação traumática é o que faz... É o ponto de virada pra Momo liberar os poderes dela. Porque quando ela tá ali sofrendo essa violência absurda, ela lembra, tipo, nada acontece de fato. É um estupro não consumado, mas é um estupro anunciado, né? Não tem outro jeito de falar isso. E aí... Apesar de não ser consumado, esse momento de trauma é o que faz ela virar a chavinha. Não, vou lembrar de todas as coisas que eu aprendi pra canalizar a minha energia espiritual e me livrar dessa situação. E ela consegue se livrar dessa situação, ela não é estuprada, né? Enfim, ela consegue repelir ali os avanços dos aliens. E aí o Ken chega através do telefone e tal, eles conversam e tudo mais. E aí ele fala, tipo, realmente estou amaldiçoado. A gente sabe se aconteceu ou não, a gente não sabe. Porque o dele não é gráfico. Porque o dele fica subentendido. E aí me levantou uma questão muito forte. Tem tipo, duas questões muito importantes nisso. A primeira é, uma coisa que eu ouvi muito quando eu estava conversando sobre isso com pessoas é tipo, ah não, mas ele também sofre um abuso. Ele também sofre um assédio. E aí você fala, show. Mas o dele não é gráfico. O dele não é mostrado. O dele também é zoado porque eles colocam como um tom de comédia. E na verdade, tipo, galera, é, sei lá, um crime, sabe? Tipo, risos nervosos, assim. Não é engraçado, entendeu, o que tá acontecendo. Nem de um lado, nem do outro. Não é engraçado, entendeu? E aí tem essa questão de tipo, ah, o dele não é mostrado. Se o dele não é mostrado, se o dele fica implícito, por que que o dela tem que ser explícito? E aí levanta essa questão de fanservice, de mulher pelada, tudo mais, assim, tem toda essa cultura, a gente sabe que tem tudo mais. O meu segundo ponto é, ela é menor de idade. Se você parar pra pensar, assim, tem muito autor que só consegue desenvolver uma personagem feminina através de estupro, né? É tipo, eles usam isso, eles usam esse tipo absurdo de violência, que é uma coisa muito mundo real, como uma ferramenta de narrativa pra desenvolver personagem feminina. E isso me deixa muito puta, Cole. Isso me deixa muito puta. Porque, tipo, pô, ela não podia ter tido uma epifania? Ela não podia, tipo, a gente não consegue pensar a não ser nesses momentos traumáticos, sabe? Não existe outro trauma na vida de uma mulher a não ser isso? Tipo, você tá colocando, sabe? É muita energia, eu acho, no lugar errado. E me incomoda 20 milhões de vezes mais que tudo isso aconteça no primeiro episódio, porque é o momento que você tá colocando, é o momento que você tá vendendo seu produto, você tá mostrando, você tá, tipo, é o momento de você fazer sua propaganda. E ele faz isso e, tipo, coloca uma coisa absurda, coloca, tipo, um negócio, assim, pra chocar, e depois nunca mais toca no assunto. Ah, não, mas não acontece mais. Tipo, pô, não é pior ainda que não, que, sabe? Eu não sei o que que é pior, entendeu? Mas eu acho que, tipo, se isso não era importante pra sua obra, por que que você tomou a decisão de colocar isso? Tinha 78 milhões de coisas que você podia ter feito pra dar gatilhos, gatilhos narrativos nesse caso, né? Pra, tipo, desencadear eventos narrativos pra você chegar ali na hora de desenvolver um personagem. Você fez e você escolheu, tipo, esse. De todos os que você podia ter escolhido, você escolheu esse. E aí eu fiquei meio com uma preguiça leve, assim. Eu até entendo que fica muito bom. Eu não acho que é muito ruim. Eu acho que tem essa grande questão gigante que eu não consigo passar por cima. É uma coisa que me deixa muito incomodada, porque não traz, tipo, eu não acho que é uma questão fácil de passar por cima, assim, é uma coisa que me deixa muito incomodada, me deixa extremamente incomodada. O Yamada-kun, eu acho que eu não tenho certeza se eu já falei disso no Hypezilla, mas eu dropei Yamada-kun porque todo o lance dele é, tipo, eles não podem namorar porque ele é menor de idade. Tipo, gente... Que custa? Ah, mas a gente queria fazer a narrativa da mulher mais velha e o cara mais novo. Gente, que custa botar ela de veterana na faculdade e ele de calouro, mas os dois terem maior de idade? O único impedimento pra esse romance acontecer é porque, sabe? Tipo, é a idade? Tem 78 outras coisas que vocês podem usar. E aí eu acho que pode ser trope, pode ser, tipo, não quero dizer muletas narrativas, mas meio que é, sabe? Tipo, a gente já tá acostumado que seja assim, então as coisas continuam sendo assim. E eu acho que a essa altura do campeonato, as coisas precisam parar de ser assim. Por favor, Japão, sabe? Melhore, no geral.
Mas eu entendo isso porque realmente... Porque o bizarro é que realmente acontece isso no primeiro episódio. Ele faz isso pra chocar. E eu sinto que esse choque é muito na vibe que o Shinoko tenta fazer, eu acho também, né?
Sim, que eu também...
Porque o Shinoko, ele tenta também te fazer um negócio muito chocante, aí você repercute, tipo, o assunto, tipo, olha só essa coisa chocante que aconteceu, e vai isso. E assim, o Shinoko, é que eu não acompanhei mais o Shinoko, então eu não sei dizer se, tipo, se ele trata mais disso, mas eu sei que realmente, Dandadan, ele é literalmente, o primeiro episódio é isso, e depois, tipo assim, acabou. Você não tem
depois
mais
tem
isso.
Nada a ver.
Aí não tem nada a ver. Aí você vai pra um drama com comédia, com um tipo um romance deles ali e tudo mais. E vai ser tipo uma outra pegada com ação e tudo mais. Mas é literalmente o primeiro episódio que ele faz, te choca e é isso. E depois nunca mais ele fala sobre isso.
E aí até levantei, até tipo, eu estou repensando assim, porque eu fiquei muito incomodada, eu fico muito brava. Muito brava. Eu acho, talvez seja eu pegando ar demais com essas coisas, sabe? Mas eu acho que é muito... O choque pelo choque é uma coisa que às vezes é tão tipo, o cara tem capacidades narrativas de fazer uma história incrível e ele precisou fazer esse choque pelo choque no começo. Tipo, cara, você é melhor que isso, sabe? Você é mais que isso. Mas tudo bem, isso, enfim, não estou aqui, né? Caso o senhor Dandadan esteja me escutando, você é melhor, você era melhor que isso, entendeu? Podia não ter feito. Melhore. Então, eu tive uma conversa muito, muito... que me fez repensar também, assim, se eu vou ou não continuar assistindo Dandadan. Não sei, não posso, não sou capaz de opinar ainda. Sobre desconforto e sobre nudez e sobre sexo e sobre essas coisas representadas na cultura pop num geral. Porque a gente meio que tende a evitar coisas que nos deixam desconfortáveis. E eu acho que até certo nível de desconforto pode ser interessante você sentir. Tipo, é importante a gente não se acostumar, porque se acostumar com desconforto nem faz sentido. Mas, tipo, não deixar uma coisa dessa impedir, sabe? Sim. Você de consumir alguma coisa, assim, tal, por causa disso. Eu acho que prepara a gente também. É meio que te ensina que você vai ter um momento na sua vida que você vai estar desconfortável com as coisas. Tipo, cara, não existe, entendeu? A gente falou de gatilhos, a gente falou dessas coisas também. Eu não estou falando de quem tem reações intensas, né? Tipo, de quem realmente passa mal com isso. Tipo, não. Mas se é uma coisa que te incomoda, às vezes você precisa, entre aspas, se acostumar com esse tipo de incômodo, porque você vai sofrer incômodos na sua vida. Nem tudo é confortável e bonito, entendeu? Tipo, é importante você ter as duas experiências, eu acho. Foi uma conversa que eu tive, inclusive, antes da gente entrar no ar da mesa de RPG que eu jogo toda terça-feira. Então, tipo, assim, completamente aleatório. Mas eu, na hora que a gente tava conversando disso, eu lembrei de Dandadan. E eu fiquei com esse pensamento. E aí eu quis trazer toda a minha linha de pensamento, dizer que eu ainda estou muito brava com isso aqui, mas que talvez eu assista, sabe? Eu acho que, assim, o jeito que as cenas são representadas é 100% dois pesos, duas medidas. Acho que, assim, é muito gritante sobre... grita muito alto sobre, enfim, o jeito que mulheres são vistas, tratadas, enfim, representadas. Principalmente representadas na mídia japonesa. E é isso. Muito obrigada por ouvirem o meu TED Talk sobre Dandadan.
Não, mas... Pra mim, você falou tudo certo. Exatamente o negócio. Você escreveu exatamente como é o primeiro episódio. Toda a problemática que gira em torno do primeiro episódio.
Então, não foi isso que a gente brigou com.
Não. Não. Porque eu concordo 100% com você. Eu concordo 100%
com
você.
Toda vez que a gente entra pra brigar, a gente sai concordando. É isso, né? Tipo, gente, a magia da discussão. Você pode ter opiniões opostas. E mesmo assim, tipo, é isso, entendeu? Nem todo mundo precisa concordar com todo mundo. Porém, é importante você entender os dois lados da história, assim, sabe? Eu não vou dizer não assistam Dandadan. Eu vou dizer assistam com consciência, basicamente. Assistam entendendo enxergando a problemática e não... Tentem não passar pano pra esse tipo de coisa, sabe?
Eu acho que o negócio que você falou é justamente nesse sentido de... Existem situações na vida que vão incomodar a gente. E eu acho que vale... Tipo assim, é justo a gente... Que nem você falou... Se você não tiver, tipo, gatilhos fortes com isso e não faz um negócio que vai te passar mal extremamente, é um negócio que você pode entrar nesse incômodo porque a vida vai causar incômodos de diversos âmbitos e você vai aprendendo a lidar com incômodos. É justamente você assistir com a responsabilidade de você sabe que aquilo tem aquela problemática e é isso. Eu acho que esse realmente é o importante da coisa.
Mas eu acho que é importante ter também... ter a visão de que, tipo... Ah, é problema. Não é, sim, que nem... É uma discussão que teve até... Nossa, aqui indo embora, né? No tema... Mas, tipo, que a galera que colocaram aqueles avisos, assim, tipo, olha, antes de filmes da Disney, acho, uma coisa assim. Olha, esse filme tem representações, esse filme foi lançado em X ano, e você precisa ter em mente o contexto histórico dele, que tem coisas que são mostradas nesse filme como aceitáveis, que hoje em dia já não são mais aceitáveis, entendeu? E não é porque, ai, nossa, a sociedade está chata, a sociedade está woke, tipo, não é isso, é porque a gente tá evoluindo como seres humanos, né?
É porque naquela época não se tinha esse debate, essa discussão sobre esses temas, né? Então tudo passava como é piada, é humor que o pessoal fazia, exato, naquela época, entendeu? Então é isso.
E até na questão do humor, do tipo, pô, se o Ken, que é o menino, também sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, algum tipo de alguma coisa ali da velha, a gente não sabe, mas é muito provável que sim, entendeu?
Sim.
E não é, e isso faz parte da problemática também, não é só tipo, ah, o da menina, assim, não é, ah, sabe, tudo isso, é porque um é muito mais gráfico que o outro, então um é muito mais chocante, é muito mais impactante que o outro, e é muito vida real, né? Um é uma situação tipo, a velha dando em cima do um espírito de velha, e o outro é tipo, literalmente um cara sacando pinto pra fora, entendeu? Então,
sim,
são... eu acho, assim... Questões. Mas, de tudo isso, talvez assista Dandadan. Me sigam para descobrir os próximos capítulos, se assistir ou não Dandadan. Preciso deixar passar um pouco da raiva, eu acho, talvez, sabe?
Eu acho que, sim, eu entendo.
É.
Mas, é que é difícil agora eu falar, tipo assim, galera, a animação é bonita, tá ligado?
Não, mas é...
A animação é bonita.
Pontos positivos de Dandadan. É lindo. A animação é incrível. A abertura é perfeita. Creepy Nuts aí, tipo, hit atrás de hit.
Mano, a abertura, ela tem um estilo gráfico
Tão diferente.
Uhum. E o anime, se você pegar pra ver, a animação, ela também tem um estilo gráfico diferente.
É
completamente diferente. Então você tem,
muito
tipo...
Legal.
É muito da hora. E eu acho que casa muito com... Que eles quiseram fazer um negócio como, tipo, Alien, Espírito. E eles quiseram meio que fazer essa brincadeira. Então eu acho que tudo casa. Essa animação casa desse jeitão. É muito boa.
Vale dizer que a animação está sendo feita pelo Science Saru, que é o estúdio de Devilman Crybaby e de Keep Your Hands Off Hazel Kane. É um estúdio que tem as animações mais diferentes, absurdas, nervosas, acho, do
Devil
rolê
Man,
todo, assim.
Eu adoro a animação de Devilman.
Devilman Crybaby, sabe?
É,
que
incrível.
Também é outro que tem suas problemáticas.
Nossa, sim.
Gente, enfim, não vou entrar. Mas é muito interessante ver, né, o quanto o estúdio realmente mostra com cada obra que eles lançam é uma coisa surreal.
É único, né?
É uma coisa única.
É sim.
Sempre muito visualmente impressionante. O Science Saru, gosto muito do estúdio, inclusive. Acho eles muito, muito bons. Eles também são um estúdio de ping-pong de animation, eu tava vendo aqui pra confirmar.
Que é outro anime diferente, então também incrível.
Que por si só é, tipo, a animação de ping-pong de animation, o primeiro episódio você tá achando... Primeiro episódio não. Os primeiros 5 minutos você acha tudo horrível e quer, assim, tipo, gente, que é isso? De que buraco sai isso aqui? E aí depois, quando começa as cenas de ação, as cenas dele jogando ping-pong, você fica assim, essa é a melhor animação que eu já vi na minha vida. Então, é um estúdio muito específico. Eles fazem coisas muito específicas e muito maravilhosas. Por isso que tá tão legal. Sabe o que eu queria comentar também? Eu sinto uma vibe muito forte da abertura de Dandadan. Me lembra muito Persona, por algum motivo.
Pelas cores, talvez?
Eu acho que são as cores. Eu acho que é o jeito que eles usam as cores, os contrastes.
Até o design dos personagens, assim, o jeito que eles estão, as poses e tudo mais.
Me lembra, tipo, não só Persona, mas, tipo, especificamente as UIs de Persona. Tipo, as interfaces de usuário de Persona, os menus de Persona. Tem uma coisa, assim, de, tipo... Até pelo que a gente falou de animação, tem muita coisa ali que foi feita só pra abertura, sabe? Tipo, a abertura, ela é feita de um jeito, assim, incrível e maravilhoso. E é maravilhosa, e a música é maravilhosa.
Não,
e,
a música
tipo, Creepy Nuts é ótimo.
Creepy Nuts é ótimo.
Sabe? Então, é muito interessante, é muito bonito de assistir o anime, assim. Ele tem essas linhas, assim, bem ping-pong de animation pra cenas de ação, que deixa a ação 30 milhões, bazilhões de vezes mais legal. E é isso, assim.
Concordo nessa parte, concordo muito.
Dandadan. Eu me sinto, sabe aquele meme do tipo, deve ser muito triste ser meu inimigo, porque você não pode falar que eu sou feia? Deve ser muito triste ser meu inimigo e não poder falar que eu sou feia. É mais ou menos assim que eu me sinto, entendeu? Não dá pra negar. Tem muita qualidade. Eu não odeio o Dandadan, gente. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Não está proibido o Dandadan. Só tenho muitas questões com ele. Mas é isso. Não é tipo Sword Art Online, que eu realmente odeio. Não vamos abrir essa caixinha.
Ai,
hoje.
Amiga, por que a gente não abre essa caixinha? Porque eu odeio também. Eu achei que esse fosse o momento que eu ia colocar pra fora.
É o Hatezilla, gente. Não vai ser o Hatezilla hoje, porque nós estamos falando de anime da temporada. Eu vou fazer um Hatezilla e eu vou chamar alguém que gosta. E aí a gente vai discutir com essa pessoa.
Só que você não fala pra pessoa que o tema vai ser esse, entendeu? Tipo assim, se te pega de surpresa, tipo assim, do nada.
Não fala que é Hatezilla.
Que é hate, sim.
Mas eu acho muito difícil, Cole, porque eu já falei pra todo mundo que eu não gosto. Se eu chamar e falar o tema vai ser Sword Art Online, a pessoa já vai saber. Não tem como. Mas tudo bem, a gente chega lá um dia. Vai acontecer. Amigos, tem mais alguma?
Não, eu acho que assim, de dos que eu tô assistindo, pelo menos, de tudo que a gente falou, eu acho que a gente
cobriu tudo, né?
Bem, foi tudo, assim, no geralzão. Assim, eu sei que tem alguns feliz. Outros. Tem outros animes, assim, que eu vou começar a ver, que eu deixei salvo aqui. Teve um que eu vi que é Negative Positive Angler, que se não me engano tem a ver com pescaria. Que é de anime de pescaria. Eu vou começar a ver o primeiro episódio, me chamou a atenção, assim.
Anime de pesca, a gente gosta. Eu adoro anime de pesca.
Eu não me recordo de um anime de pesca, assim, de fato, sabe? Que eu tenho assistido na minha vida.
Você precisa assistir Tsuritama, amigo. Tsuritama é um anime nonsense de pesca.
Gente.
É perfeito. É perfeito, real, assim. Top 10 da vida, assim. Eu amo Tsuritama muito. E ele tem uma das melhores aberturas de todos os tempos também.
Tá
ele
incrível.
Tem uma dancinha.
Aquela dancinha que fica marcada na cabeça.
É do time das dancinhas, assim.
Perfeito.
Tipo, Kanokonokonokokoshitanta. Você que achou, ouvinte da Hypezilla, que achou que não sairia deste episódio com o Shikanoko na cabeça, você estava enganado. E é isso. E com isso, eu me despeço. Cole, amigo.
Oi.
Muito, muito, muito obrigada por topar, assim, vir falar dos animes da temporada comigo. Eu acho que é um dos highlights, assim. Acho que está terceira vez, a gente já pode pedir música, já vira tradição, né? Então, muito obrigada.
Então, se eu posso pedir música, eu quero que seja Shikanoko. Essa é a música, né?
Tá, pode ser. Eu não sei se eu cantar dá problema de strike nas plataformas, então a gente confia em você, ouvinte. Shikanoko, Nokono, Kokoshi, Tantan.
É isso.
Exatamente.
Essa é a música da vez, essa é a música do momento, essa é a música da vida.
Essa é a música da vida. Você acha que é a abertura do ano?
Assim, a gente sabe que não vai ser, que não vai ganhar a abertura do ano, nem de perto vai ganhar a abertura do ano.
Mas é uma menção honrosa.
Mas assim, mas nos nossos corações...
Pode ser a abertura do ano. Eu tenho outras aberturas do ano, na real, mas essa pode ser. É isso, ok.
A própria de... A Blue Box, pra mim, Dandadan, tem a abertura
sim,
do ano.
Sim, sim.
Nossa, tem
Eu preciso descobrir o que saiu esse ano. Eu preciso fazer uma lista de abertura.
Que ainda não tem...
Mano, Yoasobi,
entendeu? Tipo,
sabe?
Assim,
nossa, pode crer.
Nossa. Solo Leveling também foi esse ano, não foi? Tem o... Solo Leveling é o... Hiroyuki Sawano com a banda.
Hiroyuki Sawano, maravilhoso.
Então, tipo assim, mano.
Um beijo, Hiroyuki Sawano. Esse ano teve Mashou, amigo.
Mashou.
Teve Creep Nuts, dobradinha aqui, Creep Nuts. Nossa, eu nem sei falar, nem sei o que eu falei aqui. Tem abertura de Apotecária. Mas é que a Apotecária começou na passada, então.
Ah, não, não, o Frieren também começou na passada, né?
É.
Frieren também começou na passada,
acho
é verdade.
Acho que a gente, não sei se a gente conta.
Ah, mas conta também, conta. Vai, nosso coração conta
também. É abertura atrás de abertura. Banger atrás de banger aqui esse ano. Dungeon Mesh.
Ah, querendo ou não, pô, de certa forma, o Shinoko também, a abertura também é boa pra caramba da segunda temporada, eu acho.
Sim, sim. É que não é idol, né? Mas é muito boa, então.
É incrível.
Gente.
Gente, não
é
tem
isso.
Como.
A gente nem é esse o tema do programa. Eu tava falando pra você falar seu jabá e falar tchau,
mas
sabe?
É
a gente
isso.
Desvirtuou. Mas tudo bem.
Amiga.
Amigo, por favor, espaço é todo seu.
Obrigado de novo pelo convite, é sempre um prazer. Que a gente tem essa energia caótica, a gente fica falando dos animes, a gente fala com empolgação, a gente tenta tretar, mas não consegue tretar, a gente absorve.
É maravilhoso.
É maravilhoso, é perfeito. Então, muito obrigado de novo. E vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Cole. Orewakou, Orewakou em absolutamente todas as redes sociais. Tô fazendo entrevista nos eventos de anime, eu dou mangá, eu distribuo. E ontem, que eu estava participando de uma sessão de RPG, eu fiz uma brincadeira
Fala ontem e explica melhor, porque as pessoas não sabem o dia que grava o podcast, só o dia que sai.
É verdade, eu esqueci, não tô acostumado. Assim, tô, né? Depois do 20º eu não tô acostumado ainda. Mas ontem, dia 16 de outubro, eu tava participando de um RPG. E eu fiz uma brincadeira lá, que eu quero trazer ela pra cá. Então se por um acaso vocês, ouvintes do Hyperzilla, me encontrarem no evento de anime e falarem que me conheceram pelo Hypezilla, vocês já ganham automaticamente o mangá. Então está aqui.
Mentira!
Está aqui essa brincadeira feita.
Gente, então, a oportunidade pra você aí, ó, Hypezillar, de encontrar este maravilhoso ser humano que é o Cole nos eventos e falar que você é o 20 do Hypezilla. E aí você fala qual que foi a indicação favorita que ele deu, que o Cole deu aqui, ou então, tipo, o episódio que vocês ouviram com ele também. E aí, amigo, depois você me conta, tá?
Conto, vai ser da hora. A gente vai, você já ganha, você já garante o seu mangá. Então eu vou fazer essa brincadeira, amei. Vai ser divertido. Então é isso.
Amei. Muito obrigada.
Eu que agradeço de novo, amiga, pelo convite. Foi perfeito.
É isso. Gente, então, ó, temos muitas coisas para continuar assistindo. Aí, vou assistir Danadan? Não vou assistir Danadan? Fica aí o mistério, vocês vão ter que descobrir na semana que vem. Ou vindo lá do Bunker, que provavelmente comentarei também do lado do Bunker. Ou participando do nosso canal do Telegram, do Nerd Bunker, hein? O canal não é dedicado ao Hypezilla, a gente posta várias notícias lá. Mas tem uma turma muito legal, a gente não quis fazer um do Hypezilla pra não separar a galera, sabe? Não criar panelinhas. E, enfim, a gente gosta muito do Telegram do Bunker. Ele está aqui na descrição do episódio. Ouça lá, que é um... Ouça lá não, gente, que... Clique lá, entre no grupo, porque é um grupo show. É isso, vamos ficando por aqui. Um beijo e até a semana que vem, galera. Teve Creepy Nuts, dobradinha aqui, Creepy Nuts. Nossa, eu nem sei falar, nem sei o que eu falei aqui.